Divas que baixaram à especialidade. Ah, peço desculpa, saltei aqui um ponto 1 mesmo. Que é a percepção e votação do relatório acerca de Portugal na União Europeia 2019 no âmbito do processo de acompanhamento dos assuntos europeus. Já passarei a palavra, conforme expliquei, darei no fim a palavra a cada um e a cada uma para se expressarem e para me darem também o sentido de voto neste ponto.
Sr. Presidente, desculpe, é para fazer a apresentação, o Grupo Parlamentar do PSD tem a deputada autora do
Então parecer. Podíamos talvez fazer já a apresentação,
É só essa a questão.
Fazemos já, parece-me que é capaz de ser mais eficiente assim. Eu estava a pensar em deixá-la para o fim, mas talvez seja mais eficiente, fazemos já a apresentação, mas depois a apreciação e a votação deixamos para a parte final, de acordo? Muito bem, Sr. Deputado, então faz favor, apenas
Muito
e
obrigada.
Só para a apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. O Governo meteu à Assembleia da República para apreciação o relatório Portugal na União Europeia 2019, respeitando a participação de Portugal no processo de construção da União Europeia. Este relatório do Governo tem muito detalhe e reflete as políticas, as diretivas e as recomendações da União Europeia ao longo das suas 433 páginas. A Comissão de Assuntos Europeus solicitou a esta Comissão que se pronunciasse acerca das matérias da sua competência constantes neste relatório do Governo. Em termos sistemáticos, o relatório divide-se em 10 títulos. Destes 10 títulos, só 3 é que têm a ver com os assuntos tratados por esta Comissão, que são as questões institucionais. O título 6, que é as políticas internas na União Europeia, o título 8, que é a ação externa. Depois tem também 6 anexos. Estes 10 títulos têm também vários subcapítulos. O relatório refere que no ano 2019 assistiu-se a uma intensificação do processo de reflexão sobre o futuro da política do mercado único no contexto da preparação da Agenda Estratégica 2019-2024 e das propriedades da nova Comissão Europeia. A Agenda Estratégica 2019-2024, aprovada no Conselho Europeu de julho, destaca a importância de aprofundar o mercado único, em especial no domínio dos serviços, e considera ser necessária uma abordagem mais integrada que ligue todas as políticas, nomeadamente as políticas industrial e digital e as relativas ao mercado único e às suas 4 liberdades. Portugal, segundo o relatório, tem sempre defendido a necessidade de assegurar o pleno funcionamento do mercado único e apostar no aprofundamento das suas várias dimensões, dado o impacto sobre o crescimento e a criação de emprego. Conforme descrito no relatório do Governo, é urgente uma abordagem reforçada, ligando todas as políticas e vertentes referentes à concepção de uma política industrial voltada para o futuro, a transição digital enquanto prioridade para o crescimento e a competitividade da Europa, a dimensão serviços na indústria, a garantia de uma tributação justa e eficaz e a dimensão externa da competitividade na União Europeia. O relatório menciona que, ao longo de 2019, o Conselho Europeu deu particular atenção ao quadro financeiro plurianual, ao Brexit, à reforma da União Europeia e Monetária e às alterações climáticas, mas também à elaboração da Agenda Estratégica 2019-2024. Neste resumo, do qual eu fui redatora, que consta, são 19 páginas, estão elencadas um conjunto bastante alargado de medidas que se referem a esta Comissão, ou seja, recomendações por parte da União Europeia, que eu me dispensava de ler, mas posso ler, se assim entenderem, dado adiantado da hora, se quiserem poderei eventualmente dar mais alguma informação. Estou a vosso dispor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que foi assertiva e, portanto, penso que estamos todos em condições de apreciar e votar o relatório. Não obstante, se houver alguma que estão a esclarecer, naturalmente também lhe agradecemos. Assim sendo, vamos então passar ao ponto 2, e dentro do ponto 2, o ponto 1, iniciativas legislativas. Mas assim sendo, também tenho que colocar a apreciação. Enfim, muito bem, mas vamos apreciar, também deduzo que as apreciações são rápidas. Senhor Deputado Cristóvão Norte, faz favor. Muito bem. Senhor Deputado Hugo Costa. Está aprovado. Senhora Deputada Isabel Pires, Senhor Deputado Bruno Dias, Senhora Deputada Cristina Rodrigues. Está tudo, não é? Sr. Deputado João Gonçalves Ferreira. Muito bem. Então, está apreciado e aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhor. Pois, então uma abstenção. Afinal, não é aprovado por unanimidade. Aprovado... Não, eu não fiz assim, mas perguntei o sentido de voto de cada um, percebi que todos tinham votado favoravelmente. Muito bem. Então, está aprovado por maioria com uma abstenção. Senhora Deputada, muito obrigado. Vamos então passar ao ponto 2, iniciativas legislativas que baixaram à especialidade. Temos o projeto de resolução número 336 do PSD, temos o projeto de resolução número 354 do PEV e temos o projeto de resolução número 363 do PAN, cada um devidamente identificado na documentação que vos foi enviada. Ora bem, a proposta que eu teria para vos fazer... é apenas uma proposta, naturalmente para apreciação, é que as propostas de alteração que tenham a fazer a estes projetos de resolução sejam presentes até sexta-feira, dia 15. Nós estamos com tempos muito apertados, como compreendem, não é? Pelo que não é fácil flexibilizar mais a agenda. E que as votações sobre esta matéria, sobre as eventuais propostas de alteração que façam chegar, as possamos fazer no dia 19, terça-feira. Como sabem, dia 19 temos a audição ao Sr. Ministro das Infraestruturas. De acordo com a metodologia que temos adotado, a seguir faremos uma segunda parte da nossa reunião e então era aqui que eu sugeria que pudéssemos apreciar e votar eventuais alterações que tenham a apresentar. Fica para apreciação.
É que eu estou aqui com um e-mail da Comissão à frente e não consigo ver onde, em que documentação é que nos foi enviada, quais é que são as propostas em causa.
Não foi enviado isto.
Portanto,
sim.
Pois.
Também não estava a perceber.
Não são projetos de resolução, perdão, são projetos de lei. Peço desculpa. Não receberam documentação. Eu disse projeto de resolução, peço desculpa, são
é esse,
projetos de lei.
Esse documento que o Presidente tem sempre, nós não temos, por isso é que...
Isto não é enviado. Não, eu pedi para vos serem enviados, mas não receberam. Desculpa, então eu estava a partir do pressuposto que estávamos todos em pé de igualdade. Então vamos lá ver. Eu estava aqui a simplificar porque estava a partir do pressuposto que estávamos todos em pé de igualdade. Eu pedi então, por favor, parece que já não é a primeira vez que isto acontece, mas naturalmente há uma ordem do dia, de onde faz parte esta segunda parte da nossa reunião, eu pedia que fosse distribuída pelos coordenadores. Esta segunda parte é apenas para os coordenadores, bem entendido. E depois os coordenadores, bem entenderem, distribuem com os restantes, como entenderem. Bom, então não sabem do que é que eu estou a falar. Epá, eu peço imensa desculpa, eu estava a simplificar, pensava que estávamos em pé de igualdade. Ora bem, então é assim, é o projeto de lei número 336 do PSD que diz garante apoio social extraordinário aos gerentes das empresas. Pronto, peço desculpa, eu pensei que estivessem em pé de igualdade comigo e portanto estava a abreviar, até pensei que tinha um documento à frente. O projeto de lei número 354 que é do PEV diz... garante o apoio extraordinário ao rendimento dos microempresários e trabalhadores em nome individual devido à redução da atividade económica pela epidemia de Covid-19. E o projeto de lei número 363 do PAN diz, reforça a proteção dos sócios gerentes das micro, pequenas e médias empresas. Estamos agora em pé de igualdade? Muito bem. Então, assim sendo, aquilo que eu estava a propor era que, dada a urgência e o tempo apertado, que as eventuais propostas de alteração a este projeto de lei fossem remetidas até sexta-feira, dia 15, para poderem ser apreciadas e votadas na reunião que vamos ter no dia 19, onde a primeira parte é dedicada à audição ao Sr. Ministro das Infraestruturas. Estamos em pé de igualdade agora? Esclarecidos? Muito bem. Sr. Deputado, ia-lhe perguntar também, porque ia questionar o Bloco de Esquerda, uma vez que o Bloco de Esquerda tem um projeto de lei, que é o número 357, era isto que me ia dizer com certeza, não é?
Era exatamente.
Que diz, medidas de emergência para as micro e pequenas empresas, que baixou para reapreciação na generalidade sem votação, e que tem algumas temáticas coincidentes com os projetos de lei que acabei de enunciar e que baixaram à especialidade. Sr. Deputado, dou-lhe a palavra para nos entendermos.
Sim,
em relação a este ponto.
A questão que iríamos colocar era, de facto, fazendo sentido ser tudo discutido ao mesmo tempo, porque as temáticas não é algumas que são semelhantes, são todas que são semelhantes aos vários projetos, portanto faria sentido que pudesse haver uma discussão em conjunto, se acharem que faz sentido.
Sr. Presidente, então, só para ajudar, uma solução aqui construtiva para o problema. Do ponto de vista regimental, temos um projeto que baixou sem votação e três projetos que foram aprovados em plenário. Aquilo que nós temos que fazer, muito rapidamente, e o PCP está de acordo com a proposta de agenda, os timings, né? Estamos de acordo, o que é preciso é fazer a votação na especialidade dos três projetos. Eu acho que é importante que os coordenadores possam estabelecer um sentido do ponto de vista de qual é a opção legislativa de cada um, para não fazermos coisas de votar artigos desencontrados, depois dá uma lei que não se entende, porque pode ser alterar um artigo de um decreto-lei ou pode ser alterar outro artigo de outro decreto-lei, e os seus deputados estão identificados com o que eu estou a dizer, que há opções diferentes, há o layoff, há os independentes, há etc. Portanto, convém a gente chegar à votação com isto equacionado e esclarecido entre nós. E depois, entretanto, há uma votação que pode ser feita, eventualmente, que é a votação indiciária do projeto de lei do Bloco de Esquerda. Eventualmente, se chegarmos ao caso de o projeto de lei do Bloco de Esquerda, na votação que depois se realizará em plenário, passe por uma aprovação, poder-se-á eventualmente considerar que, no que diz respeito a este assunto dos sócios-gerentes, porque este projeto depois tem outros temas, mas no que diz respeito ao projeto dos sócios-gerentes e apenas nesse, haverá eventualmente um tronco comum, como se costuma dizer, no processo legislativo. Okay? Então, um processo legislativo comum, aí para três projetos ou para quatro, consoante o destino que venha a ser dado ao projeto do Bloco de Esquerda. Portanto, eu julgo que a situação se resolve facilmente dessa forma. É mais na base do entendimento político e da discussão política sobre a parte estratégica das aprovações, porque depois a especialidade propriamente dita já será mais fácil. Temos é que saber o que queremos. E nós temos uma opinião também para contribuir. Mas isto para dizer que parece-nos bem centralizar as propostas, se as houver, até sexta-feira. E convém que não, isto agora para efeitos práticos, convém que não sejam assim tantas, porque o leque das opções não precisa de ser cada cor seu paladar, não é? E a partir dessas propostas que sejam distribuídas, fazer a votação terça-feira. Eu só pedia, se fosse possível, é que não fizéssemos a votação, não a marcássemos para o final da audição do Ministro, porque uma grelha com quatro rondas e dois requerimentos e ter... nós agora estamos a fazer esta nossa discussão às 2h05. Fazer a votação vai ser pior. Terminei.
Mas a audição... Muito bem, muito obrigado. Então, a audição com o Sr. Ministro começa às 9h30 da manhã. Quer dizer... Como? Não é, não me parece fácil fazê-la antes.
Não é questão. Era marcar para as 2 horas, não é isso?
A votação?
Marcar
para as 2 horas, faríamos uma... Está bem, ok. Está bem, muito bem. Então, muito bem. Já acertamos isso. Parece-me bem, para não fazermos esta maratona a seguida. Isso parece-me bem, Sr. Deputado. Só aqui uma nota. Se houver fusão dessa, pegando nas palavras do Sr. Deputado Bruno Dias, se bem as entendi, na perspectiva de haver alguma fusão destas temáticas, o que eu pedia era que os senhores coordenadores e os respectivos grupos parlamentares se entendessem na organização final do texto, não é? E do diploma. Eu sou pena depois na comissão não nos conseguimos entender e naturalmente saberão melhor onde querem chegar, ok? Portanto, se bem entendi, indo de encontro à sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias, o que pedia era que fosse feita essa articulação. O Sr. Deputado Bruno Costa, estava-me a pedir a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, muito rapidamente, em primeira instância também era para sugerir que não fosse a seguir a audição do Ministro, que fosse durante outro horário, aí parece-me bem ser durante a tarde de terça-feira. Outra coisa que eu julgo que seja importante para o trabalho de todos, é que mais tardar na segunda-feira de manhã tenhamos um guião final com todas as propostas que entraram, porque não estaremos propriamente em condições de receber um guião na terça-feira de manhã para votá-lo na terça-feira à tarde.
Eu até ia sugerir o seguinte, Sr. Deputado, essa questão é pertinente, eu até ia sugerir o seguinte, vejam lá se estão de acordo, Ora bem, se concordam então com o prazo de sexta-feira, dia 15, para a entrada das propostas, das eventuais propostas, eu ia sugerir, se tiverem de acordo, que o fizessem até às 14 horas. Porquê? Porque isso talvez lhe permitisse aos serviços da Comissão, ainda na sexta-feira à tarde, remeter essas propostas, para que os respectivos grupos parlamentares possam, enfim, sacrificar o fim de semana para trabalharem nelas, indo de encontro à questão do Sr. Deputado o Costa, que me parece pertinente, porque de segunda para terça-feira parece muito apertado. Indo também ao encontro da sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias, e uma vez que na terça-feira vamos ter uma segunda parte da nossa reunião, provavelmente mais demorada e até mais exaustiva, se tiverem de acordo, adotaríamos já o seguinte procedimento. A seguir à audição do Sr. Ministro, fazemos um intervalo de uma hora, não podemos aqui estipular os horários fixos porque também não sabemos bem a que horas é que acabará a audição. Portanto, estipularíamos um intervalo de uma hora, passado o qual retomaríamos os nossos trabalhos na segunda parte da reunião. Parece-vos bem, portanto, um modelo um bocadinho diferente daquele que temos adotado. Tem sido contínuo, modelo contínuo, adotaríamos o procedimento de fazer um intervalo de uma hora para depois continuarmos da parte da tarde com a segunda parte. Indo em conta também à sugestão do Sr. Deputado Bruno Dias, que me parece também acertada. Parece bem? Parece bem? Se ninguém se opõe, fica isto definido. Portanto, também se ninguém se opõe, Sr. Deputado Cristiano Norte, alguma oposição a isto? Não. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor.
Ainda em relação a esse ponto, concordamos com tudo, só pedíamos que depois os serviços da Comissão pudessem remeter as tais iniciativas com referência às datas, se isso fosse possível. Aquilo que estamos a combinar aqui, no fundo. Mas mandando a documentação, porque até agora não recebemos essa documentação, não é?
Às datas não percebi, eu é que não percebi.
Não. Colocar por escrito o que temos aqui, quando enviarem as iniciativas que foram aqui faladas, do Bloco de Esquerda e
muito
do
bem.
PAN e de outros partidos. Está bem?
Tá. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Bom, então estamos de acordo em relação a tudo isto, certo? Muito bem. Podemos passar ao ponto seguinte. Muito bem, também por uma questão de eficiência, eu pedia-vos mesmo então que até às 14 horas, dia 15, sexta-feira, fizessem chegar as eventuais propostas, para de facto os serviços da Comissão terem tempo de fazer o que estamos aqui a combinar ainda na sexta-feira. Portanto, ficam essas notas. Muito bem. Ponto seguinte. Baixaram à Comissão as seguintes iniciativas, que vou identificar, uma vez que não estamos em pé de igualdade, e que necessitam de ver nomeado o deputado ou a deputada relator ou relatora. Então é assim. O projeto de lei número 343 do PCP, que estabelece restrições à publicidade nos jogos e apostas, e que cabe relator ao PSD. Não precisam de me indicar hoje o relator, podem depois indicar para os serviços da Comissão. O projeto de lei número 345 do Bloco de Esquerda, que diz nacionalização da TAP, cabe o relator ao CDS-PP. O projeto de lei número 347 do PCP, que diz cria o apoio ao rendimento de microempresários e empresários em nome individual no contexto da resposta à epidemia de Covid-19. Cabe relator ao PAN. O projeto de lei número 348 do PCP, que diz estabelece a medida excepcional e temporária de admissibilidade da suspensão de contratos de fornecimento de serviços essenciais no contexto das respostas à crise epidémica de Covid-19. Cabe relator ao PEV. Não está cá ninguém do PEV, pedia que depois informassem o PEV, por favor. O projeto lei número 349 do PCP, que diz estabelece a rede de contacto e apoio a microempresários e empresários em nome individual para acesso às medidas de resposta à epidemia por Covid-19. Cabe relator ao PS. O projeto-lei número 351 do PCP, que diz garante o acesso das micro, pequenas e médias empresas e empresários em nome individual aos apoios públicos criados no âmbito da resposta ao surto epidémico de Covid-19. Cabe relator ao PSD. O projeto de lei número 359 do Chega, que diz pela introdução de medidas que permitam a reabertura do setor das empresas itinerantes de diversão, cumprindo os pressupostos de segurança sanitária e pela introdução de medidas económicas transitórias que visem minorar os danos e prejuízos causados pela pandemia da doença Covid-19. Cabe relator ao PS. Muito bem. Depois indicam os deputados relatores, não é? Ponto seguinte. Para conhecimento, informar que baixou à Comissão o projeto de resolução número 407 do CDS-PP, que diz recomenda ao Governo a isenção de tributação de qualquer remuneração extraordinária paga aos profissionais que se encontram na linha da frente do combate à pandemia causadora da doença Covid-19 durante a vigência do estado de emergência. Ponto seguinte, que são as audições. Muito bem. Audições, para além daquelas que temos agendadas, que já são um conjunto significativo e que já informei na última reunião, portanto, a do Sr. Ministro das Infraestruturas, já para a semana, depois, não sei se é exatamente por esta ordem, não tenho agora de memória, mas estão nas vossas agendas, estão aqui. Depois, dia 20, a Sra. Ministra da Coesão e dia 27, o Sr. São audições regimentais, e no dia 27, o Sr. Ministro do Planeamento. E julgo eu que também já teríamos para dia 2, não, dia 2 de junho, o Sr. Ministro da Economia. Muito bem, muito bem. Bom, temos então, além do que acabei de referir, um requerimento que já discutimos aqui, ou pelo menos já falámos nele, um requerimento do Partido Socialista para audição ao IAPMEI e que podemos eventualmente agendar, proponho eu a data, de acordo com o que temos no calendário, talvez para dia 26, se assim for entendido. Temos também dia 26, que é uma terça-feira, eu diria que de manhã, conforme temos feito. Portanto, eu proporia dia 26, da parte da manhã, talvez 10h30. 10? Se pudesse ser às 10h30, eu próprio agradecia. Vem inconveniente, não. Para? Acham que demora muito tempo? Estão de acordo com 10h30? É uma grelha mais curta, é. Hoje foi às 10h30 porque foi o Sr. Ministro que pediu. Hoje, por norma, deveria ser às 10. O Sr. Ministro é que pediu, uma vez que tem aqui compromissos na Assembleia, como sabem, e pediu para ser às 10h30. Eu aqui estou a propor às 10h30 porque a grelha é mais apertada e, portanto, penso que não se arrastará tanto tempo. Ok? Pronto, então 10h30, estão de acordo. Como sabem, também já abordámos aqui uma audição à ANACOM. Recordar-se-ão que falámos na documentação que lhes foi solicitada e que, até à data, não foi enviada. No entanto, essa documentação já está toda disponibilizada no site da própria ANACOM. Portanto, eu diria, ela é pública. Eu diria que podemos, se concordarem, marcar a audição da ANACOM. E aqui, nesse caso, eu proporia o dia 3 ou 9 de junho. Sim, ora bem. Sim. Senhor Deputado, faz favor.
Porque está relacionada com a ANACOM, mas está relacionada com todas as outras entidades reguladoras. Eu julgo que, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista julga, que não faz sentido a não marcação das audições das entidades reguladoras que a Comissão tem a responsabilidade de ouvir anualmente, a saber, a ANACOM, a Autoridade da Concorrência, a questão da aviação, são todas as autoridades que nós temos a obrigação de ouvir, ou seja, e temos que ouvir anualmente, e não ouvimos nenhuma dessas entidades, também questionava sobre essa matéria, também julgo que também é relevante, porque no mandato passado ouvíamos quer a ANAC, quer a Autoridade da Concorrência, quer a ANACOM, quer a ERSE, continuamos a ouvir todas essas, menos a ERSE, e julgo que é relevante, até porque, segundo a lei base, a lei das entidades reguladoras, elas são obrigadas a apresentar o plano de atividades anualmente na Assembleia da República. Caso contrário, não está a ser cumprida a lei.
Bom dia, só saber.
Já agora, só para uma sugestão para ajudar, esta questão é real, é pertinente, e eu julgo que o ponto prévio é apenas a verificação se já estão ou não apresentados os planos de atividades e orçamentos, já não sei de cor, se o aplicável neste caso, o que é aplicável é o plano de atividades e orçamento, se é o relatório e contas. Agora não estou a ter
plano
a
plano de atividades, só erro.
Se o documento que se prevê já está ou não disponível, é começar a marcar. Mas pode haver entidades que ainda não tenham e era escusado estarem a vir cá sem o documento. Se o critério for esse, estou inteiramente de acordo.
Sr. Deputado Bruno Dias, eu talvez também para ajudar, acho que a questão colocada é absolutamente pertinente. Enfim, nós já estamos numa circunstância de tentar retomar à normalidade, embora ainda em condições anormais, e portanto faz sentido ouvir estas entidades. Portanto, se estiverem de acordo, eu sugeria o seguinte procedimento, era que se solicitassem a essas entidades os documentos que têm que ser apresentados e que fossem agendadas as devidas audições. Muito bem, a ANACOM, como sabem, nós falámos aqui sobre isto, nós solicitámos à ANACOM O plano de atividades, que é isso que estamos a falar. Nós solicitámos o plano de atividades. Não nos enviaram, mas foi disponibilizado no site. Portanto, eles existem, ou seja, não nos enviaram, mas ele está disponível já no site. Portanto, estamos em condições de poder fazer a audição. Eu acho que poderíamos adotar o mesmo procedimento com as restantes entidades. É solicitar o envio do plano de atividades para que possamos marcar as respectivas audições. É tranquilo para todos? Este procedimento é tranquilo? É tranquilo e é da praxe, não é? Portanto, tem de ser feito. Muito bem, estamos então de acordo. Fica pré-agendado, sujeito a confirmação, até pela própria entidade, a audição da ANACOM para dia 9 de junho. Certo? Muito bem.
Sr. Presidente.
Sim. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer só o seguinte, e apenas uma nota, quer dizer, parece um bocadinho estranho e até de algum desrespeito da ANACOM que faça e torne público esses elementos sem, pelo menos, os trazer ao Parlamento e, portanto, acho que essa nota também deve ser...
E deve ser dada também na altura certa.
Exatamente. Em relação a um requerimento que nós apresentámos, em relação à questão da ANACOM, para que pudesse fazer também aqui uma avaliação, um balanço daquilo que é o processo do 5G, do leilão que foi suspenso, e portanto faria todo o sentido que a ANACOM, já que vem ao Parlamento, não tivesse cá vir uma segunda vez, por causa do embora a pertinência do tema o justifique. Isto em primeiro lugar. Não sei se acompanhou.
Acompanhei.
Dois em um. Dois em um.
E não, também, eu acompanhei, mas há aqui outra questão, que é a questão do requerimento do Bloco.
É a ANACOM também?
O requerimento... Peço desculpa, Sr. Presidente.
Faz favor,
mas eu ia relembrar que há um requerimento desde fevereiro deste ano,
então,
aprovado para a audição à ANACOM sobre o processo do 5G. Há também um pedido de audição à autoridade da concorrência, mas essa poderá eventualmente ser noutra fase. Mas, de facto, estamos a falar de ouvir a ANACOM, porque tem que ser ouvida ao abrigo da responsabilidade que tem enquanto autoridade reguladora, e considerando que já está aprovado nesta comissão uma audição à ANACOM, que, entretanto, acabámos por não marcar, exatamente porque só estávamos a dar prioridade às questões do Covid, etc., é que se dê seguimento ao requerimento que já foi aprovado pelo Bloco de Esquerda em fevereiro.
Sim.
Tão simples quanto isso, e que possa ser articulada à data, não é? Que a autoridade da concorrência, mas poderá ficar para um momento posterior. Mas é outro caso que tem que vir cá também.
Não tinha conhecimento ou não tinha presente que havia esse requerimento, portanto nós retiramos o nosso, uma vez que já há um requerimento de cima aprovado, não faz sentido.
Sim. Bom, então...
Quer retirar?
Eu que entrou hoje.
Não, ontem.
Ontem.
Portanto, o CDS retira o requerimento. Ele entrou ontem. Certo, muito bem. Pronto, é redundante. Muito bem. Então, estamos todos de acordo também em dar seguimento ao requerimento do Bloco de Esquerda e, portanto, agendar também o que está para agendar.
Oh, Sr. Presidente, já agora, se me permite, não em relação à ANACOM, mas em relação à questão do 5G, nós aprovámos aqui a organização de uma conferência.
Certo.
E o que eu queria colocar à consideração da Comissão eram dois aspectos. O primeiro, se faria sentido ou não que esta mesma conferência pudesse ser coorganizada com o apoio, que eu acho que pode ser relevante, principalmente com a segunda parte que irei falar, da Associação dos Operadores, eu não sei como é que, não tenho aqui designação correta, mas envolvê-los também, essa mesma associação dos operadores, o senhor deputado do PCP, ajude-me lá com o nome da...
APPL.
Não é a APPL, é outro nome. APTL. APTL, exatamente. Exatamente. Em primeiro lugar isso. Em segundo lugar, uma vez que nós estamos a falar do 5G, estamos a falar de... ainda estamos condicionados com as questões de distanciamento social, etc., por aí fora, se faria sentido ou não, na nossa perspectiva sim, que pudéssemos organizar essa mesma conferência num modelo de intervenções, como é evidente, que fôssemos estipulando aqui, mas que pudesse ser online, ou seja, que o objetivo é não só informar o Parlamento, mas também que a população em geral possa ter conhecimento, seja por via da ARTV, onde isso irá passar, mas podíamos organizar no âmbito da Comissão essa mesma conferência de forma digital.
Mas mantendo em suspensa a data ou já agendando?
Não, a questão é, se concordar com a segunda parte da minha intervenção, acho que podemos começar a trabalhar já nisso rapidamente para poder ter a conferência.
Bem, eu aqui chamo só a atenção para a necessidade de cumprirmos as regras que nos estão exigidas. Portanto, vamos lá ver, se a conferência for realizada sobretudo com o apoio de meios digitais.
É isso, por isso, daí eu ter falado na...
Agora implica que tenhamos que ter um cuidado semelhante ao de hoje, ou seja, pouca gente a assistir presencialmente.
Claro.
Pouca gente a assistir presencialmente, passando digitalmente.
Digitalmente. Daí a razão da primeira, de falar na associação.
Deixo naturalmente à consideração
a razão de falar na
dos grupos parlamentares. Pedir-lhes que tentássemos ser mais sintéticos, que já temos uma outra comissão para ocupar a sala, para realizar os seus trabalhos. A vida é assim. Sr. Deputado Bruno Dias, faz saber.
A ordem de trabalhos é que vai aumentando.
Pois é.
Eu queria só dizer, desde já para adiantar serviço, que o PCP não concorda que haja outras entidades, sejam quais forem, a co-organizar conferências sobre a dar apoio, a co-organizar, a aconselhar, sejam quais forem, digo já que não estamos de acordo, é a Assembleia que organiza, é a Assembleia que realiza, essa é a nossa perspectiva.
Mas é organizar ou é passar digitalmente?
Seja o que for, Sr. Presidente, a gente organiza, não, a gente decide como
pode,
é que faz.
Mas pode passar no canal Parlamento, digitalmente, enfim.
Não é isso. Estou a dizer é que a proposta do CDS, que era que a Assembleia organizasse esta conferência com o apoio ou uma articulação ou colaboração com uma associação que representa, okay. Seja quem for, e quando eu digo seja quem for, seja esta, seja outra, nós defendemos que deve ser a Assembleia, ponto final, é a nossa perspectiva. Sobre a questão da data e da preparação e da organização, o que nós dizemos é, quando foi colocada a questão de se fazer a conferência, havia um calendário em vigor, neste momento o calendário está suspenso. E, portanto, fazer essa conferência daqui por uns tempos, olharmos novamente para o calendário e decidirmos aí sim concretizar essa conferência, mais à frente parece-me mais sensato do que estar agora a fazer a conferência em condições mais precárias, quando ainda nem sequer o processo está retomado. E esta é a nossa ideia. Se houver a perspectiva de se manter a situação com o mesmo suspenso em que se encontra até agora, parece-nos que é uma decisão acertada. Portanto, eu, por mim, não agendava ainda essa conferência. Quando chegar à altura própria, podemos avaliar então essa questão de se fazer apenas por videoconferência, coisa que à partida, se fosse agora, não rejeitava, mas mais para a frente podemos olhar novamente, pode ser a melhor solução, e até o canal Parlamento agradece, segundo me pareceria, mas marcava para dia 9 a ANACOM, com o tal 2 em 1 na agenda, e mantinha, sem agendamento para já, a conferência, porque teremos tempo de voltar a olhar para isso. Tá.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Estava-me a pedir a palavra, Sr. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, só para
pedir-vos capacidade de síntese, por favor,
só para dizer
que trabalhos
concordo com a proposta do Sr. Deputado Bruno Dias de olharmos isto no momento posterior, em relação à Pretel, pode ser orador, pode ser, como qualquer entidade, acho que faz todo o sentido. E também propunha que, não havendo, que se desse um andar à reunião, até porque penso que está já outra reunião marcada e também não convém a Comissão de Economia atrasar outras reuniões.
Muito bem. Está assim decidido. Muito bem. Ponto seguinte. Temos dois pedidos de audiências. Recordo que amanhã também temos uma audiência marcada às 10h30. Uma audição. Às 10h30. E que, para quem quiser fazê-la presencialmente, ainda não foi divulgada a sala, que ainda não nos confirmaram a sala que estará disponível para o efeito, mas será divulgada hoje da parte da tarde. e que a confederação que, com quem iremos fazer a audição, que informou que estará presencialmente na Assembleia da República. Eles informaram que estão cá. Portanto, fica a informação para quem quiser estar presencialmente, irá ser divulgada a sala onde faremos os nossos trabalhos. Temos agora, sim, duas audiências, dois pedidos de audiências. Uma da Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal e outra do Grupo ONI, sobre o 5G. Uma nota só que talvez fizesse sentido a realizarmos estas audiências, e temos que realizar naturalmente, como temos realizado as outras, que talvez esta do Grupo ONI fizesse sentido ser antes da audição à Anacom. E se marcarmos a audição à Anacom para dia 9 de junho, talvez tenhamos o dia 3 de junho para fazer esta, se assim entenderem. Portanto, em resumo, duas audiências da Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal e do Grupo ONI sobre o 5G. Tá, então, vamos lá ver, está tudo de acordo, parece-me. Então, vamos marcar. Como? Vamos marcar a do Grupo ONI para antes da audição à Anacom e, portanto, temos a data de dia 3 disponível. Dia 3 é uma quarta-feira? Não, não, tem que ser de manhã. Tem de ser de manhã. Porque provavelmente haverá. Querem marcar às 14? Pode ser, então. Às 14 horas. Muito bem. E para dia 3? Para dia 3 de junho, a que horas? Também às 14? Às 14? Muito bem. Então ficam as duas para as 14. Perdão, dia 3 será a do Grupo ONI. A da Associação poderá ser também às 14 horas e ainda está melhor definir. Porque ainda não temos aqui... Sim, também, mas fica já assente às 14 horas, é isso que me estão a transmitir, não é? Muito bem, eu tinha aqui acrescentado, mas como não estamos em pé de igualdade porque o documento não vos chegou, que apenas para informar, porque esta questão já se levantou aqui em momentos distintos, que o critério para a utilização da sala do Senado e do Auditório António Almeida Santos para a realização das comissões tem esta hierarquização. Primeiro, audição a membros do Governo. Segundo, audição a membros do Governo a requerimento putestativo. Terceiro, atualidade política. Quarto, audição a ministros a requerimento. Quinto, outras audições. Isto só para explicar que nem sempre temos a sala disponível, a sala do Senado ou o auditório, porque naturalmente foram hierarquizadas prioridades. Ponto último, só porque deu entrada ainda hoje, e portanto queria informar, temos um requerimento do CDSPP, que deu entrada hoje, sobre a solicitar... A solicitar ao Governo o contrato de concessão celebrado entre o Estado português e a ANA. É isto, não é, Sr. Deputado? E mais documentos Muito bem. Portanto, sim, senhor. Portanto, iremos solicitar ao Governo o que está no requerimento do CDSPP. Assim sendo, penso que demos conta dos nossos trabalhos. Mais alguma questão? Não havendo, muito obrigado a todas e a todos. E libertamos já a sala, salvo erro, para a Comissão de Defesa. Julgo eu.